Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis.
Camila, Cake Souza, estamos definitivamente na reta final do ano, semaninha de 13º, ano acabando. Pré-CCXP, pra gente vai ser meio que loucura. Estamos na calmaria antes da tempestade, como diz o ditado. Então, como é que está você nessa semana?
Eu estou em choque, eu estou em completo choque, estou à base de calmantes. Ironicamente ou não, fica aí na imaginação do ouvinte, mas é um momento de muita correria, tem muita oportunidade legal chegando. Curiosamente, também tem muitas oportunidades não chegando, né? Eu vi alguns fãs da CCXP, parte do público e tal, que todo ano isso acontece, né? A galera sempre fica, ai, os anúncios, cadê os anúncios? Vai vir mais gente, anúncios e tal. Muita coisa é confirmada em cima da hora, porque muitos dos contratos com os talents, eles são fechados em cima da hora. Geralmente, a única coisa que fecha com uma antecedência legal, assim, é quadrinista. Tirando os quadrinistas, às vezes, assim, tem gente desmarcando 2 dias antes e gente confirmando 2 dias antes também. Então, às vezes rolam confirmações, mas, Pedrinho, eu sinto que deu uma esvaziada nesse sentido de talents internacionais por conta da D23. Eu fiquei muito com essa sensação, porque uma galera veio e aí a Disney vai estar lá, né, na CCXP, mas não assim, sabe?
É verdade. E é engraçado porque ano passado também teve um pouco disso, muito por conta das greves em Hollywood, né? Então o pessoal não podia promover, então não podia fechar contratos, não podia viajar e nada. Mas eu estou realmente curioso pra CCXP. Acho que vai ter coisas legais. Estaremos lá todos os dias, estaremos cansados, estaremos passeando, queremos encontrar ouvintes, mas eu estou confiante. Vai ter muita coisa legal. Vai ter o Auto da Compadecida 2, que isso é o grande, grande lançamento do ano. Vai estar na CCXP, então estou com expectativas.
Exatamente. E é com essa energia de expectativas que a gente vai para a escaladinha do programa dessa semana. Vamos falar sobre o final mesmo, o final valendo, o final, final de verdade, de Arcane, porque essa segunda e última temporada foi dividida em 3 atos, o ato 3 chegou e, spoiler para o ouvinte sobre esse programa, eu assisti Arcane, em 2 dias para falar com vocês, é isso.
Mais live actions de animações vindo aí, porque Como Treinar o Seu Dragão, a trilogia muito divertida e emocionante, vai ganhar um filme e a gente tem as primeiras imagens, hein? Deu o que falar.
E olha, opiniões inesperadas, talvez, pro ouvinte sobre esse trailer aí.
Opiniões TM.
E falando ainda sobre live actions, o senhor The Rock, o senhor Dwayne Johnson, o Fortão, apareceu no set de Moana, do live action de Moana, como Maui. E o homem tá grande, hein? Vamos falar disso no programa.
Silvio Santos vem aí de novo, porque olê, em menos de
olê,
um ano...
Olá.
Olê, olê, olá. Porque em questão de meses... E teremos um segundo filme do Silvio Santos com Leandro Hassum. Isso é que foi bem inesperado, hein? Vamos falar sobre isso aí.
Vamos falar sobre todo o multiverso do Silvio Santos. É o multiverso da fortuna, como eu postei o meme. Maravilhoso. Bora começar esse Lado Bunker pagando promessas, porque nós dissemos que Tainá Garcia estaria de volta para falar sobre o ato 3 de Arcane, e cá está ela, gente, assim, pós grandes viagens, grandes aventuras que vocês acompanham nos stories, e vamos falar mais em programas futuros, mas Tainá está aqui, fez questão de participar desse Lado Bunker para falar de Arcane, Tainá, meu Deus.
Sim, sim, com muitas lágrimas, porque acabou, não só acabou, mas o último episódio é para totalmente desgraçar a mente do fã, mas eu acho que eles não podiam ter terminado de uma forma melhor, assim. O ato, o último ato, né, o terceiro que eles lançaram agora, tem 3 episódios, e achei que ele não tenta acelerar nada, mas ele também não diminui o ritmo, ele mantém contando todos os arcos. Eu tava com muito medo que, por ter muitos personagens secundários, muitas tramas paralelas, meio que deixassem algumas pontas soltas ali perdidas. Mas não, eles conseguiram amarrar tudo muito bem e mantendo aquele ritmo da série, tudo bem amarrado. Acho muito bem escrita Arcane. Eu acho que agora finalmente eu posso falar que Arcane é uma das animações com o roteiro mais bem escrito que eu já vi, porque é tudo muito amarradinho, muito perfeito, e assim, você não precisa conhecer nada de League of Legends pra você entender. Isso pra mim eu acho que é a parte mais importante ali, porque ele envolve com a lore de vários campeões ali, principalmente o Viktor, que ele é, acho que é o personagem assim, que nessa reta final de Arcane é o que mais muda, digamos assim, e quem jogou e conhece a lore do LoL, entende por quê. E quem vê a série, entende também o porquê, mas no contexto da série. Então ela ter essa história original dela e ainda puxando coisas da lore do League of Legends, eu acho assim, incrível. Eu acho que é a fórmula perfeita pra você adaptar um videogame pra outra mídia, assim. Não querer adaptar a história completa de forma fiel, mas entender que é outra mídia e que é mais interessante você fazer uma coisa além disso. E eu achei perfeito, assim, a guerra do episódio final. Eu acho que eu só tinha me sentido da forma que eu me senti quando tava assistindo, naquela época de ouro do Game of Thrones, assim, naquelas guerras assim, malucas de Game of Thrones. Então, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, sabe, isso aqui é muito especial. Eu acho que Arcane, no fim, é isso, assim. Provavelmente é a melhor série, não só animada, mas série no geral mesmo, que eu assisti esse ano.
Pedrinho também é um maratonador de Arcane, assistiu também tudo, né, Pedrinho?
Eu assisti tudo. É engraçado até ter começado falando dessa questão deles trazerem mais personagens secundários, trazer mais tramas, porque nos dois primeiros atos eu fiquei com medo que a série fosse se perder nesse sentido, porque eu acho que eles tentaram apresentar muita coisa, assim, começaram a trazer uma trama um pouco mais audaciosa, assim, com questões do Hextech, da guerra mesmo de Piltover com a subferia, e me incomodou um pouco, porque às vezes você tinha personagens que eles davam uma sumida, assim, em certos episódios, sabe? Você demorava a voltar a história deles e tal, tipo, às vezes você tava envolvido com história e voltava com um personagem que você nem lembrava onde é que tava, mais ou menos. Então, essa construção dos dois primeiros atos da segunda temporada, pra mim, ficou um pouquinho inferior à primeira, mas o ato final, pra mim, amarrou perfeitamente, assim, encerrou com chave de ouro, deixou um monte de caminho pronto pra continuarem, né? Que já disseram que vão ter mais séries do universo League of Legends. Então, realmente, foi um final bem digno, assim. Eles realmente... Você sente que eles não estavam mentindo quando eles falaram que iam acabar cedo, assim, na segunda temporada, porque a história tinha que acabar. Foi nos termos deles, assim. Tipo, a série não ficou mais tempo do que deveria. Até poderia, né? Porque faz muito sucesso e a Netflix... Com certeza daria sinal verde pra mais coisa, mas eu achei um final bem corajoso.
Eu até falar, gente, que atenção ouvinte do lado Bunker, que ficou mandando mensagens no Twitter, no Instagram, Cakes, pelo amor de Deus, assista Arcane, assisti, gente. Eu peguei dois dias, assim, inteiros. Não inteiros, né, mas dois dias em horário útil, digamos assim, e assisti as duas temporadas de Arcane. E eu estou muito espantada do quanto é bom. Do quanto é bom em absolutamente todos os quesitos. Assim, o quesito visual, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla quando eu falo de animação, que é você explorar as possibilidades, e a gente tem momentos até com pitadas, parece até videoclipes, pitadas musicais, em que alguma passagem de tempo, alguma mudança ali é mostrada dessa forma, brincando com um estilo de animação, saindo da animação principal de Arcane, brincando com outras. E a primeira temporada, ela é redondinha, assim, né? Redondinha, então... Eu acho que seria quase impossível a segunda ser tão redondinha assim, mas ela tem um mérito gigantesco, que é isso que vocês falaram, especialmente você, Pedrinho, que é assim, a segunda temporada, ela escala nessa questão de lore de League of Legends. Eu não entendo nadinha de League of Legends, eu fiquei apaixonada pela série, então o que a Thay falou é verdade, você não precisa saber de nada, porque a série, ela constrói de uma forma muito delicada pra você se relacionar com aqueles personagens. Se você conhecer, ótimo, você vai pegar várias nuances, mas a própria série te entrega o suficiente pra você entender aquelas jornadas. E na segunda temporada, diante de tudo que escalou ali, pra, tipo, assim, narrativamente vai pra lugares que eu não imaginava, eu fiquei com medo de se perder dos personagens. Assim, da coisa ficar tão grande, que é uma coisa que é até engraçado você falar de Game of Thrones, Thay, porque no Game of Thrones se perdeu tanto na Batalha de Dragão, que esqueceu de cuidar dos personagens ali no meio. E Arcane não esqueceu de cuidar dos personagens e de nos mostrar os personagens e de, tem uma coisa gigantesca acontecendo e tem dois, três personagens abraçados ali no meio, que você fala, isso aqui é o cerne da coisa. Tem muita coisa acontecendo, mas o ponto é a relação entre esses personagens. E é muito difícil você criar uma narrativa desse jeito e mantê-la coesa. E acho que uma coisa que você tinha falado em outro lado, Bunker, Thay, Que, tipo, por mais que a gente fique triste que Arcane, por si só, a história dessas irmãs acabou aqui, tem muita coisa pra contar nesse mundo. Puta que pariu, mas tinha muita coisa, virou mais coisa na segunda temporada, então, tipo, coisa não falta. E é uma realização incrível. Eu terminei de assistir faz 10 minutos, estou gravando esse vlog, 10 minutos depois de terminar. Não chorei, não estou com a cara inchada, tem vídeo pra provar. Mas lindíssimo, pelo amor de Deus, que criação linda essa série.
É, eu acho também que a qualidade, no geral, da série alcançou o ápice, assim, nessa reta final. Visualmente, principalmente, aquelas lutas ali tinha tanto detalhe, tanto movimento
cor,
natural.
Como eles usam exato. Cor nas coisas, sabe?
Sim, sim. Não, brincando muito com essa estética colorida, né, que tem, até puxando pela identidade visual da Jinx. Cara, eu achei assim, literalmente, eles chegaram no ápice. Ele até clichê falar assim, ah, chegou no ápice, ah, porque é épico. Mas é porque realmente é, assim. Eu tô super emocionada com a série porque eu tinha uma expectativa muito alta e eu senti que ela ainda conseguiu superar, assim, e teve um final ainda melhor do que eu imaginava. Eu até pensava, assim, que podia ter um final meio, ah, poderia esticar mais, poderia ter mais, porque é uma série muito amada, que o pessoal tava querendo mais episódios, mas não, eu acho que ela realmente encerrou ali, quando tinha que encerrar, terminou a história e acabou. Mas eu acho que também ali no final eles deixaram uma pitadinha de tipo, ah, pode ter mais histórias vindo. Eu acho que eles conseguiram deixar também esse ganchinho.
Thay Garcia está muito emocionada, mas eu queria mais um vídeo te trazer assim, foi seguindo um pouco do que a Cakes falou, dessa questão das lutas serem muito utilizadas. Como eu falei antes, no começo, assim, da segunda temporada, nos dois primeiros atos, eu fiquei com muito medo que eles fossem, que apesar deles terem dito que a segunda temporada ia acabar, porque a história ia acabar, eu fiquei com medo de que eles estivessem tentando correr muito com a história, assim, tipo, dos time jumps, das batalhas, porque às vezes você tinha sequências inteiras de batalhas muito importantes e eventos que você vê que aconteciam durante um certo tempo, assim, tipo, meses, anos, que eles meio que resumiam umas imagens estáticas, assim, que eram belíssimas e tal, uma animação muito, muito bem feita mesmo, mas eu fiquei com medo que eles estivessem tentando acelerar muito a história. E a segunda temporada também trouxe alguns elementos do Lord League of Legends que eu, como leigo, também fiquei pescando na maioria das vezes, tipo o subplot, assim, da Rosa Negra, acho que é esse o nome, Rosa Negra, uhum. mas eu meio que abstraí, assim, tipo, tá, eu não tô entendendo agora, mas a série tem mais tantos episódios pra me explicar o que é que tá acontecendo, então eu vou embarcar no mistério, vou ficar aqui sem entender por enquanto, mas eu acho que no final eles vão entregar, e de fato entregaram, assim, porque o final, como a Cakes falou, ele acertou muito em não esquecer do coração da série, que são os personagens. Então, pra mim, realmente, a jornada da Vi com a Jinx, com o Echo é, Echo mora no meu coração, Heimerdinger mora no meu coração, eu quero ver mais desses personagens. Então, acho que quando a série termina e você fica com esse gostinho de quero mais, é porque realmente foi boa, né?
Não, a trama do Echo nessa reta final é, assim, impecável, não mudaria uma vírgula. Ela é incrível, assim. E, sério, eu acho que eu só... Se vocês deixarem, eu vou só ficar elogiando aqui, né? Que até o próximo episódio, até semana que vem. Mas, eu acho que, assim, eles realmente fecharam com chave de ouro.
É, só falando nesse... Especialmente nesse terceiro ato da segunda temporada, a trama do Echo, ela vai pra lugares, assim, que me pegaram muito especificamente. E eu acho que Arcane consegue colocar em uma narrativa extremamente fantástica de um mundo com pegada cyberpunk, até alguma coisa assim, colocar coisas muito reais do nosso mundo. A gente vê ali essa disputa de como uma guerra sem sentido tem perdas para os dois lados. Então, a Arcane apresenta os dois lados muito bem e coloca até na figura da Jinx, assim, coisas questionáveis, mas também desenvolve a personagem e desenvolve o lado também de quem tá em Piltover também. E aí você fica tipo, pô, mas esse lado, eles fizeram isso por causa disso. E outro lado você fala, não, mas também olha o lado deles aqui, eles estão sofrendo pra caramba. Então, são muitas coisas do nosso mundo que você coloca ali. E acho que experiências pessoais também, como eles desenvolvem muito personagem e a relação dos personagens com o mundo ao redor e com outras pessoas. O rolê do Echo, eu não vou falar o que é, porque, enfim, tá recente. Talvez nem todo mundo tenha assistido, mas a jornada do Echo no ato 3 me deixou de coração muito, assim, porque é uma coisa que eu, tendo passado pelo que já passei na minha vida, penso absolutamente todo o tempo. E até a coisa do que eu não vou discorrer sobre isso aqui, talvez um dia eu fale sobre isso na internet, eu não vou falar. Mas eu tenho uma irmã e eu não gosto dela. E eu comecei a ver Arcane, eu falei, nossa, essa rasteira, essa eu não tava esperando, mas olha só. Porque é uma relação confusa, é uma relação às vezes de irmão, às vezes é uma relação que você tem alguma rixa, mas você ama, mas é complicado, mas você não gosta, mas você não está bem, mas você ama, tipo, é tudo muito confuso. Então, eu achei muito bonito como eles colocaram coisas tão humanas E até tem um discurso do Victor sobre isso, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa natureza humana em relação às coisas. E a gente tá falando, gente, a gente tá falando de League of Legends, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa eles criaram aqui dentro disso.
É que
disso.
Assim, a parte mais legal é que o que realmente é muito bom sobre League of Legends é a lore. Então por isso que assim, tá totalmente livre gostar de Arcane, porque a lore de League of Legends tem muita coisa legal. Inclusive assim, você puxando o que você falou do Echo, cara, a trama dele também tem a ver com os poderes que ele tem no jogo. Então, eles conseguiram amarrar ali tudo muito perfeitinho. Que nem eu falei, eu não mudaria uma vírgula, porque eles fizeram assim, perfeito. E ainda puxam ainda temas que a gente consegue ter empatia e se relacionar num universo completamente, né, é diferente do nosso.
Fantástico, né, de certo modo.
É muito interessante, desde a primeira temporada foi algo que me chamou muita atenção, que não tem esse maniqueísmo, assim, de esse grupo aqui é totalmente do bem, esse grupo aqui é totalmente do mal. Você tem exatamente definido quem você deve torcer e quem não. Acho que os personagens de Arcane, a grande maioria, eles são muito tridimensionais nesse sentido, assim, eles fazem coisas duvidosas, mas também eles têm uma certa justificativa, um certo ponto de vista, tanto que eu me peguei mudando de time, assim, várias vezes, porque no final da primeira temporada, eu tava querendo a cabeça da Jinx. Essa mulher é uma assassina louca, não sei o quê. E na segunda temporada você realmente vê, assim, como ela tem os motivos dela. Eu sou um pouquinho parcial com a Vi, porque eu adoro a atriz que dá voz a ela, a Hayley Steinfeld, maravilhosa, beijo pra ela. Mas eu consegui entender mais um pouquinho
beijo
o lado
pra ela
da
só
Jinx.
Te ouvindo.
É, só te ouvindo, Hayley.
Ela com certeza está ouvindo.
Então é isso, assim, tipo, até os personagens que são realmente... teoricamente, que seriam pra ser vilões, tipo, eu vou dizer, o Jace pra mim, ele é mais ou menos, ele vira um vilão meio involuntário, o pessoal da velha Medarda lá, tentando manipular o combate, mas você consegue entender de onde vem o que aqueles personagens estão fazendo, de onde vem o que eles estão sentindo, e pra mim ficou muito, muito bonito como a gente tem esse mundo completamente fantástico, assim, como a Case falou, uma mistura de tecnologia com steampunk, tem um visual muito bacana, assim, de armaduras, de espadas, de martelo e tal, mas com um certo lado mais tecnológico, mas você tá falando de coisas que acontecem no mundo real, na Terra, entendeu? Na sociedade que a gente vive hoje, assim, de conflitos, de às vezes você tá no meio de uma guerra contra as pessoas que são muito parecidas com você e você nem sabe por quê, assim, essas batalhas estão ocorrendo há tanto tempo já, esses conflitos são tão parte da nossa sociedade que às vezes você nem sabe por quê que você não pode gostar da pessoa daquele outro grupo, entendeu? Então, eu achei um passo bem ousado, assim, bem corajoso da Riot. Eu não senti vontade de jogar o jogo, infelizmente, mas eu tô certíssimo. Não vou virar louzeiro, assim. Mas eu adorei Arcane, gente. Então eu tô muito com muita expectativa, assim. Espero que as outras histórias que venham sejam tão empolgantes quanto foi essa. Tenho o mesmo carinho, o mesmo esmero técnico, porque essa segunda temporada realmente fechou, assinou embaixo, assim. Não tem mais o que dizer. Só elogios mesmo aqui nesse programa.
Acho que é isso, Thay. Você quer deixar um último recado de Arcane, do coração, que a gente encerra o bloco com o momento tá feliz com Arcane.
Só que todo mundo devia assistir Arcane, dar uma chance, seja fã ou não de LoL, mas não joguem LoL. É isso, só assista Arcane. Essa é a minha mensagem, assista Arcane, mas não joguem LoL.
É isso, fica a mensagem aí, ouvindo os textos sobre Arcane vão estar aqui na descrição do episódio também. Muito obrigada, Thay.
Obrigadão.
Agora vamos contar uma novidade, nerds, que vocês vão gostar. Agora tem AliExpress direto no app Magalu. Isso significa que você aí que está ouvindo a gente, pode fazer suas comprinhas nacionais e internacionais no mesmo lugar.
É isso aí, Kixo. É uma oportunidade para você garantir aqueles famosos achadinhos em aqueles produtos que você nem sabia que precisava, até você ver lá no app. E tudo isso com condições únicas, ó, como parcelamento em até 10 vezes sem juros, frete grátis, é importante, hein? E o pagamento em 2 cartões de crédito, se você quiser.
Pô, Pedrinho, tem muita coisa, hein? Dá para comprar itens eletrônicos, produtos para casa, roupas, brinquedos e até, olha só, itens para cosplay, hein? Como eu já fiz várias vezes, deixo aí a dica para você que tá embarcando nesse mundo.
Então bora aproveitar essa facilidade, né, Case? Compre os itens do AliExpress no app do Magalu, tem link aqui na descrição. Dad, I can't kill dragons, but you will. Depois de uma trilogia muito divertida, muito emocionante, muito celebrada no cinema, a animação Como Treinar o Seu Dragão da DreamWorks é mais uma na fila a ganhar uma adaptação live action. E a gente ganhou muitas coisas nos últimos dias, porque a gente teve primeiras imagens, teve um teaserzinho, teve vídeo de bastidores. Então vamos falar sobre Como Treinar o Seu Dragão agora em live action.
Pedrinho tá maravilhoso.
Tá lindo, né, Kate?
Tá muito bonito.
Tá muito lindo, gente.
Assim, olha, ouvinte do Lado Bunker sabe como eu sou reticente com live actions de animações, porque eu acho que... E a gente, enfim, um programa que fala de Arcane, é muito importante falar sobre isso, que a animação, ela é um produto completo por si só. Eu não gosto da ideia de que uma história em animação, ela precisa de um live action pra ela ser grande de verdade, sabe? Não, a animação, ela é um produto ótimo, perfeito e completo por si só. Então, eu sempre reclamo de live actions, dessas adaptações, especialmente essas bem forçação de barra, né? Que a gente fala, putz, não precisava, putz, pra quê, não sei o quê. Dito isso, o trailer, o primeiro teaser do live action de Como Treinar Seu Dragão, assim, absolutamente conquistou meu coração. Eu fiquei muito feliz, Pedro. Tem sensações que é difícil de explicar, mas eu vi muita gente falando que lembrou do sentimento lá do primeiro filme, porque é um filme, é um live action que tem, basicamente, o criador da franquia está dirigindo novamente, está roteirizando. As cenas são praticamente frame a frame do filme animado pro live action. E parece, é o tipo de projeto que eu olhei e falei, parece que ele está sendo feito pelo motivo certo. Não parece que é um caça-níquel, porque vamos usar o nome da franquia e tal. Parece que eles estão fazendo de um jeito legal. Então, quando você sente essa verdade vindo da tela, eu acho que a gente tende mais a gostar. E eu gostei muito, Pedrinho. Eu estou espantada com o fato de que eu gostei, de verdade.
Eu gostei muito porque eles não optaram por uma vibe de tentar deixar o Como Treinar o Seu Dragão coisa mais realista, assim, porque é em live action, uma coisa muito séria e tal. Não, o Banguela, o dragão, ele é muito fofo na animação. E ele tá muito fofo no teaser também. Eles não tentaram mudar muito esse design dele. Os figurinos estão muito lúdicos também. Tem toda a vibe que a gente já gosta da animação da DreamWorks. O Gerard Butler tá basicamente o boneco dele.
Mano,
maravilhoso.
E é muito perfeito, até o ouvinte deve ter percebido, não sei se percebeu, mas a voz original, porque a gente vê muito dublado, né? Mas a voz original do estoico em inglês é o Gerard Butler nos
Gerard
filmes.
Butler.
E aí ele veio pro live action. And it's just perfect. Muito... Ah! Pedrinho, meu Deus.
É perfeito. E também temos o nosso queridíssimo Mason Thames, o jovem Mason Thames. O pessoal vai lembrar ele do terror Telefone Preto. Ele é o garotinho do Telefone Preto. Ele é o nosso soluço e ele também tá muito, muito, muito... É, pode cortar algum desses muitos aí, Doug. Ele tá muito...
muitos. Temos uma quantidade muito grande de muitos. Peraí que tem mais... É aquela música do Mamonas, assim. Peraí que tem mais um pouquinho de muito. Muito. Enfim.
Ele tá muito bom, assim, no papel do soluço. Ele tá com a peruca, com a roupinha de viking, com a carinha, assim, do soluço jovem, né? Do primeiro filme da animação. Eu tenho muitas esperanças com esse filme. Acho que, como a Cakes falou, ele é feito pelo diretor do desenho, então você sente que tem esse carinho, assim. Ele não tá fazendo porque vai dar dinheiro nem nada, mas é porque ele realmente gosta da história. E se ele encontrou um jeito de contar essa história novamente por um outro meio, tentando encontrar um novo público, eu acho válido. Eu apoio, eu estarei lá no filme porque eu achei o teaser. Só o teaser de um minuto, gente, já vendeu o filme. A gente é enganado muitas vezes por trailers, mas esse especificamente foi muito comfort trailer, sabe? Ele deixou meu coração quentinho e animado pro filme.
Exatamente, né? Como você falou, o Banguela, ele tá com um visualzinho todo estilizado também, então não é pra tentar ser um dragão realista, um dragão de Game of Thrones, escamas e coisas, tipo, não, ele tá feito um dragão em computação gráfica, mas ele ainda mantém muitos traços bonitinho, aquele olho grandão e tudo, traço muito lúdico. Os figurinos estão lindos, os cenários estão muito legais também, o que a gente já viu, incluindo no vídeo de bastidores, que mostra até algumas coisinhas a mais do que no trailer em si, e o próprio o criador deu várias entrevistas falando sobre a ideia do projeto e ele deixou muito claro, até falando sobre a atriz que faz o papel da Astrid, que é a Nico Parker, que é uma menina negra, e aí no rolê da animação, como é uma coisa meio viking e tal, então é um pessoal mais nórdico, mais loirão e tal, mas ele deixou muito claro, exatamente isso que você falou, Pedrinho, ele é um filme de fantasia, ele não é um registro histórico, impede que você brinque dentro dessas coisas, e aí o ponto dele, e eu achei muito legal ele falar isso nas entrevistas, que foi tipo, olha, a gente não escolheu a Nico Parker por nenhum outro motivo além do fato de que ela foi a Astrid perfeita, e quem assistiu, quem conhece Como Treinar Seu Dragão, sabe que o protagonista tem uma personalidade ali e tal, o soluço, mas a Astrid, ela é muito específica, e ela é muito, ela tem uma personalidade forte, até pra ser esse contraponto ao protagonista. Então, precisava acertar. E segundo o criador, a pessoa que pensou na história de como treinar seu dragão, a Nico Parker é perfeita pra ser Astrid. Eu acho que o comentador da internet que não viu o filme ainda não é a pessoa perfeita pra falar disso. Eu acho que o criador da série é a pessoa perfeita, não é mesmo, Pedrinho?
Exatamente. É meio doido que isso, o óbvio ainda tem que ser dito, né? Tipo, o que falou mais alto foi que ela tem o espírito da personagem. Mas realmente, como treinar o seu dragão, é engraçado, que é uma franquia que tem muitos fãs, mas ela não é tipo um blockbuster bilionário, tipo Meu Malvado Favorito, Shrek e tal, mas é uma trilogia que manteve a qualidade durante os três filmes, e é engraçado que é uma história muito de amadurecimento, né? Você vê diferentes fases ali da vida do Soluço, da amizade dele com o Banguela e tal. Eu fico curioso como é que vai ser isso em live action, assim, tipo, se eles vão esperar a puberdade agir no garoto pra ele virar jovem adulto logo, se vão trocar o elenco, mas o que a gente viu, que foi um teaserzinho de um minuto em um vídeo de bastidores, dá pra ver que é feito com um carinho muito grande, com um respeito muito grande pra obra original, então estamos confiantes. O filme chega em junho de 2025, tá pertinho já, quase, e certamente vai ser um dos destaques do ano que vem, vamos aguardar mais novidades aí.
Exatamente, exatamente. Quem quiser ver esses vídeos que a gente falou, tá tudo aqui na descrição do episódio. Pedrinho, bora falar de Black Friday. A Black da Estante Virtual chegou, cheia de descontos em várias obras literárias incríveis para você aí que tá ouvindo a gente aproveitar e aumentar a sua coleção.
Pois é, Cakes, as ofertas vão até o final de novembro e tem muita coisa, especialmente alguns títulos bem interessantes pro nosso público nerd, hein, ó. Tem As Aventuras de Sherlock Holmes, a partir de R$9. Tem o quadrinho Persepolis, esse é bom, hein, a partir de R$35. E o clássico Contos Inacabados, do nosso queridíssimo Tolkien, com um precinho especial.
Exatamente, e é bom lembrar que na Estante Virtual você encontra livros novos e usados em ótimo estado e com preços imperdíveis, e também ajuda o mercado dos pequenos livreiros de todo o Brasil.
Exatamente, Cake, só então não perca essa chance, não deixa pra última hora, ó, só até o final de novembro, hein, já tá acabando. Bora aproveitar a Black Friday da Estante Virtual, tem link aqui na descrição.
No tema de live actions, Pedrinho. Live actions que pedimos, não pedimos, mas nesse hall de coisas aí, a Disney tem feito muitos live actions, e um dos mais aguardados é o de Moana, que é uma coisa um pouco confusa na minha cabeça, porque existe o Moana 2 animação, que vai chegar aos cinemas essa semana, e aí tem o Moana 1 live action filme. Então tem dois projetos de Moana acontecendo ao mesmo tempo, tipo, é um multiverso of Moanas, temos muitos multiversos nesse programa também. E saíram as primeiras fotos do set de gravação com o The Rock vestido de Maui. The Rock também, assim como o Gerard Butler, também é um caso do ator que faz a voz original do personagem em inglês e tá assumindo o personagem live action, né, Pedrinho?
Exatamente. E ele realmente tá levando a sério o apelido, porque o objetivo dele deve ser realmente virar uma rocha,
uma,
né?
Porque rocha.
O homem a cada filme aparece maior. Mas é isso, a gente ainda não tem nada oficial, assim, não tem teaser, não tem fotos profissionais mesmo do filme. A gente tem alguns vazamentos do The Rock no set, e ele tá basicamente igualzinho ao Maui, porque o boneco é baseado nele, né, como a Case falou. Então realmente é uma escalação bem apropriada, mas esse live action, eu já acho que tá no campo do que não precisava, porque, beleza, a Disney tá fazendo várias versões assim, mas tinha um certo distanciamento. Por exemplo, live action da Cinderela, que era um desenho dos anos 50, tipo, ou eles pegavam franquias que estavam fora do radar há muito tempo, ou eles tentavam dar uma nova visão. Por exemplo, a Malévola, que você tinha a visão da vilã da Bela Adormecida, então tinha essa mudança aí. Moana, o filme, o desenho, ele saiu em 2016, tipo, é pouquíssimo tempo, né, no calendário de Hollywood, tem 8 anos só, e ainda tem essa questão da continuação, que na verdade ela era um projeto de série pro Disney Plus, e aí no meio da produção os caras pensaram, não, vamos fazer um filme, vamos reorganizar aqui, vamos levar pro cinema. E
a receita pro desastre, né, Pedrinho?
Receita pro desastre.
Mudar o escopo do projeto assim, com o barco andando, né?
Pois é, isso me deu um trauma de guerra da Disney, porque a Cakes também é cria dos anos 90, 2000, vai lembrar, a gente tinha grandes sucessos tipo Aladdin, o Rei Leão e tal, e a continuação geralmente era direto pra VHS, assim, era pra locador e tal, não era uma coisa uau, não era nada que se esperava. Sim. Muito. E às vezes era fraquinho e tal. Mas é isso, Moana, o live action ainda tá em gravações, a gente não tem muito o que especular, né? Porque não tem muita informação, mas vai vir. Provavelmente vai ser divertido, vai ser bem feitinho, afinal a Disney tem dinheiro infinito, tem a máquina do Sr. Bob Iger de imprimir dinheiro. Mas eu não tô com muita expectativa não, Kiko, sinceramente.
Eu também acho que é complicada essa coisa do tempo, né? Até pelo fato da gente ter a sequência que ainda vai sair, né? Ainda nem saiu a sequência, então ela vai sair agora. E o live action do primeiro filme chegando em pouco tempo também. Então, acho que é muito cedo. E a Disney, ela tá se aproximando, né? Ouvimos já boatos de live action de Frozen, né?
Nossa!
E, tipo, de boatos ainda, assim, coisas muito especulativas. Mas é essa coisa da bilheteria, de levar muita gente pros cinemas e tal. E nesse hall de live actions da Disney, alguns não foram tão bons, né? O Bela e a Fera, eu acho que não foi tão bom. Só a cena do baile, que é realmente bonita, mas tem muitas histórias que não funcionam em live action. E aí a minha preocupação um pouco com Moana, porque o primeiro filme, ele é lindíssimo, ele traz uma carga cultural muito bonita, ele traz um visual muito bonito, e isso funcionou maravilhosamente na animação. Eu não sei se isso funciona em live action, por mais que exista dinheiro pra fazer todos os CGIs mais bizarros e bonitos e pipipi, mas eu acho que eu não sei se funciona. Porque aí o medo, Pedrinho, é fazer o caminho contrário do Como Treinar Seu Dragão. É você querer trazer realismo pra uma história fantástica. E, tipo, não é pra ser realista. Eu espero que ele seja o mínimo de realismo possível. Mas, às vezes, acaba ficando meio esquisito com atores em carne e osso, com cenários de verdade ali, feitos em computação gráfica. Então, acho que Moana é uma história que funcionou muito bem em animação. Eu não sei se ela funciona também em live action.
Pois é, alguns remakes live action, de fato, eles não funcionam assim, a gente não curte tanto, mas é inegável que é uma fonte de dinheiro pra Disney, assim, tipo, objetivamente esses filmes fazem muita grana. Então, realmente, é uma realidade que não tem como mudar, eles vão acontecer.
E bom dizer, Pedrinho, que não é só dinheiro do filme em si, da bilheteria do filme em si.
Exatamente.
Mas que instiga absolutamente todas as festinhas de criança por absolutamente todos os países. Então você imagina a quantidade de cenário de isopor de festa de meninas de idades de 2 a 10 anos de idade, assim. A quantidade de festas da Moana que vão ter, de fantasia, de coisas, vende caderno, enfim. O mercado do merchandising atrelado ao filme é gigantesco. Mas aqui no caso de Moana, ele já ia reacender por causa da sequência, né? Ele já ia voltar por causa da sequência. Então, não precisava agora, talvez, daqui a um tempo, talvez. Será que eles queriam aproveitar a juventude do The Rock? Eu, tipo, ai, pro The Rock ter idade. Porque a menina, você, enfim, não é a mesma menina que faz a voz original, eles escolheram outra atriz. Você pode escolher. Mas eu não sei se eles quiseram aproveitar um The Rock moment, será? Pro The Rock ainda tá no pique de fazer o mal e assim?
Pois é, eu fiquei pensando nessa questão justamente porque o primeiro Moana é de 2016, são 8 anos. Então, quando você é criança, 8 anos é muito tempo, sabe? Tipo, é o tempo de você sair da infância pra adolescência, praticamente. Então, a geração que viu Moana no cinema em 2016, hoje em dia já é adolescente e tem uma geração de crianças que vão ver o Moana live action que talvez não fossem nem nascidas quando saiu o desenho, mas acho que mesmo assim isso não justifica porque você tem o filme tem streaming, tem o Disney Plus, então...
E tem a sequência chegando, né?
Exatamente, também. Então você não tem nem esse argumento assim de que Moana tava adormecido, saiu do radar da cultura pop, que não é o caso, sabe? Então eu realmente não entendo por que estão fazendo tão cedo. Além, óbvio, dos motivos financeiros. Pode ser essa questão do The Rock também, né? Porque eu tenho uma teoria, tirada da minha cabeça, vozes da minha cabeça, mas o The Rock, ele tá meio numa fase de que a imagem dele de Nice Guy tá um pouquinho arranhada, né? Por causa do Adão Negro, algumas tretas tretosas.
Exato, não só por causa do Adão Negro, mas por causa de uma energia do comportamento dele de toda aquela fase da DC.
Exato.
De querer meio que, liderar as coisas e mudar como as coisas são feitas e tipo, calma, The Rock, você é um cara legal, por que você não está sendo um cara legal? Tipo, você era um cara gente boa, what is happening? Parece que ele ficou um pouco, eu vou usar o termo mais brasileiro possível, tá, gente? Que se chama subir a cabeça, parece que subiu a cabeça do The Rock e ele ficou tipo, eu sou o cara mais legal do mundo, e tipo, calma, cara, é o negócio de Game of Thrones do Rei Joffrey, o cara mais legal do mundo governo. Não precisa ficar falando que ele é o cara mais legal do mundo. Do mesmo jeito que o rei não precisa ficar falando que é rei. Então, eu sinto que nos Estados Unidos teve também pontos políticos ali, daqueles memes de, ah, o The Rock vai concorrer. The Rock é o presidente, vai ser nosso presidente. E aí tinha isso na série dele. Eu não sei se vocês lembram, tem uma série sobre a juventude do The Rock, que eu assisti as primeiras temporadas pra fazer crítica e tudo mais. E tinha essa piadinha de que no futuro The Rock ia ser presidente. E chegou a ter uns boatos de que ele ia sair como um candidatinho e a galera tava tipo, The Rock, isso é um meme de Twitter, calma. É igual a Sony relançando Venom 2 nos cinemas, porque virou meme. Gente, é só um meme. E aí parece que ele levou muito a sério. E pra gente até que não, acho que no Brasil a gente tem muitos problemas locais pra se preocupar. Mas lá a imagem dele ficou meio esquisita mesmo, né, Pedrinho? Talvez seja o momento Disney ali, né, de trazer o The Rock Good Guy de volta, né?
Exatamente, assim. E eu acho que a minha teoria nem é tão tirada da cabeça assim, porque de fato ele tá no momento de repensar, assim, a carreira dele. Ele vai fazer um filme da A24, que é a queridinha dos cinéfilos. Então ele tá meio que tentando se provar como um ator sério, talvez. Aí vai fazer um live action da Disney. Então a gente pode estar vendo essa limpada de imagem do The Rock. E pode ser que o Moana, o filme, seja um passo importante nesse sentido. Vamos ver.
Foi sacrificado, né? Foi sacrificado o live action de Moana pro The Rock voltar a ser um good guy. Alguns diriam que é um sacrifício pequeno, não sei.
Exatamente, porque acho que o sacrifício enorme quem fez foi a Kix, que admitiu aqui, que assistiu a série do jovem The Rock. Eu sabia que existia.
Era Young Rock, né? Era Young Rock. Nossa, assisti Young Rock. Não era tão terrível, porque era na pegada dos Young personagens, né? Era o Young Rock e o Young Sheldon. Tava meio na moda, os Young. E aí ele aparece, o rolê é que ele narra a série, meio todo mundo odeia o Chris lookalike, assim, sabe? Ele é adulto narrando, e nesse futuro em que ele é um adulto narrando, ele é o presidente dos Estados Unidos. E ele está com muitos dilemas para governar a nação, e aí ele volta aos ensinamentos de infância que o pai deu pra ele e tal, e das coisas que ele sabe, que ele foi aprendendo na infância, e ele vai retomando e contando as histórias de infância. E aí acho que foi um momento de The Rock. Calma aí. Calma, The Rock. Vamos com calma.
Eu vou dizer aqui que no papel, essa ideia não é de todo ruim. Do jeito que a Case falou, eu achei
interessante. A série não é tão ruim. Pelo menos no começo dela, primeira temporada, eu não achei uma série terrível. Mas é uma série que contribuiu pro fato da galera estar achando que o The Rock estava pulando uma cerquinha a mais ali. Tipo, calma, The Rock. Uhum. Calma. Porque ele poderia, por exemplo, na série, ser um adulto muito bem sucedido em Hollywood e tudo, contando a história de infância, mas ele era presidente. E aí a galera ficou tipo, is this a joke? Isso é uma piada, The Rock, calma. Uhum. E ele começou a... Eu sinto que existe muito isso quando você é uma pessoa famosa. E eu acho que é difícil de lidar. Não digo que lidaria de formas melhores com isso, porque eu acho que não. Porque acho que é da natureza humana ser assim. Mas assim, ser um cara, ser americano, não sei o que e tal. Nos Estados Unidos, você é um ator de cinema, você é muito bem sucedido. Aí as pessoas começam a brincar de, pô, e se o The Rock fosse presidente? Eu acho que o The Rock fica na sala dele, tipo, e se eu fosse presidente? Sabe o Schwarzenegger, governador da Califórnia? Uhum. E se eu fosse presidente? Acho que eu poderia fazer coisas boas, hein? E você começa a se convencer de uma coisa que não é real, entendeu? Então, eu acho que rolou esse momento com The Rock. E aí também teve essa coisa da DC, de que ele queria puxar o tapete das pessoas pra não só ser o Adão Negro, mas ser, tipo, mandar em coisas do Disney, do DC Studios. Então, acho que é o momento do The Rock calmou o The Rock. Easy, respira, The Rock. Cara, você é um ótimo ator, sabe? Que não precisa
ele
dessas coisas.
Exatamente. E Moana tem um apelo muito especial pra ele, porque, como a Kix falou, tem toda essa cultura da Polinésia, da mitologia havaiana. O The Rock também é do Havaí. Então, pra ele, acho que é um projeto muito pessoal, muito especial também. Eu acho que pode... A renascença de The Rock pode vir com Moana. Vamos aguardar.
Boa. Belas palavras, Pedrinho. Belas palavras. Galera, recadinho rápido da Cakes aqui. Já está rolando a Black das Blacks no Magalu. São milhares de ofertas com até 80% de desconto, frete grátis e entrega, ó, rapidinha. Então corre pro app Black das Blacks novembro inteiro, tem no Magalu.
Continuando no assunto de personalidades da cultura pop que eventualmente concorreram à presidência, nosso querido Cenoura Abravanel... O Silvio...
Nossa,
sim,
que gente, dor no coração.
Silvio Santos quase foi presidente do Brasil. Fiquem aí com essa informação.
A candidatura foi impugnada. Exatamente. Pesquise aí. Ele não chegou muito longe.
É.
Mas pesquise.
Nosso querido Senhor Abravanel, saudoso Silvio Santos, faleceu esse ano, um grande lenda da TV, vai ganhar mais um filme biográfico, dessa vez com Leandro Hassum no papel do dono do SBT. Temos sentimentos quanto a isso.
Muitos sentimentos. Muito procurando a foto do meme, Pedro. Eu vou mandar lá no grupo depois. Qual a questão, gente? A história do Silvio Santos, ela tem muitos meandros aí, né? Existem muitas falácias, existem muitas anedotas, né? Mas é uma história de um cara, ele não era tão pobre assim, ah, era camelô. Menos, galera, menos. Pesquisa um pouquinho melhor. Não era assim que ele era uma pessoa pobre como eu e você. Ele era outro tipo de... Ele não era rico, mas ele também não era realmente pobre, né? Ele... Classe média, digamos que uma classe média. Mas é um cara que, enfim, fundou uma emissora de TV e que virou várias coisas. A gente tem a Jequiti. Aí vocês lembram da propaganda da Jequiti? Os mais velhos vão lembrar. E ele criou um império de comunicação e tudo mais. Então existem curiosidades. E o brasileiro é muito curioso sobre a história do Silvio Santos. E aí a gente está perdendo o controle, Pedrinho. Por quê? Na imagem que eu tenho... Eu vou botar essa imagem no grupo do Telegram no dia que esse programa sair. Que é Silvio Santos no Multiverso da Fortuna. Porque a gente tem... O Faro, que foi o Silvio Santos Bad. Aí a gente tem agora o Hassum. Tem o Silvio Santos, que é da série. E aí tem os outros, tem o Silvio Santos mais novo. Tem o Portioli vestido de Silvio Santos, que é, pra mim, poderia ser o melhor Silvio Santos. Não sei porque ele não foi. Ele não é cânone no multiverso de Silvio Santos. A gente tinha lá atrás o Ceará do Pânico imitando o Silvio Santos. Então, assim, e ele é o cara, ele é meio que pra gente, eu sinto, Pedrinho, meio que o Michael Jackson, assim, é um cara que tem muitos imitadores, dá pra fazer um concurso de juntar 30
com
pessoas
certeza.
Imitando o Silvio Santos ao mesmo tempo. E aí começamos a ter esses filmes. Esse filme do Hassum em específico, ele começou a ser gravado faz pouquíssimo tempo. Logo, ele começou a ser feito depois da morte do Silvio Santos. Diferente do projeto do Faro, que foi feito antes e foi feito focado mais no sequestro. Esse aqui é pra ser uma biografia mesmo. Então, contar toda a história de vida, não só um recorte ali e tal. E é complicado. É complicado interpretar o Silvio Santos. É muito complicação,
é difícil,
Pedro.
É
eu olho assim e penso, complicação.
Pois é complicado, mas isso não impediu ninguém, né? Porque como a Kix falou aí, em 2 anos a gente teve uns 4 Silvio Santos aí.
Tirando os mais antigos, né? Tirando os que já tinha.
Pois é, e é muito doido porque realmente, do filme Silvio, que estreou no cinema em setembro, pouquíssimo tempo depois da morte do Silvio, gente, foi incrível assim, essa coincidência, e a gente tá em novembro e já vai ter outro filme do Silvio Santos, então é muito doido como eles vão se esforçar pra diferenciar isso, porque como a Keis falou, o Silvio do Rodrigo Faro, ele usava o sequestro do Silvio, que realmente foi um fato, assim, que parou o Brasil, assim, quem viveu na época lembra muito bem, assim, e ele usava desse caso da estuda da vida do Silvio pra explorar a vida dele, o começo dele, na televisão e tal. Eu fico pensando como eles vão adotar uma nova abordagem pra diferenciar o filme. E eu achei muito curiosa a escolha do Leandro Hassum. Não por causa do Leandro Hassum, porque eu gosto do Leandro Hassum. Eu acho ele um excelente ator, assim, desde o tempo da Globo, dos caras de
palavras
tal e tal.
Fortes.
Eu realmente acho o Leandro Hassum muito engraçado. E quem assistiu um filme chamado Tudo Bem no Natal Que Vem, da Netflix, sabe que Leandro Hassum também segura papéis de drama. Ele
é o nosso Adam Sandler aí, é o nosso clique. Olha só. Esse aí do Natal é o nosso clique, então
exatamente.
Nosso Adam Sandler, entendam como quiserem essa afirmação. Cada um vai tirar uma coisa dessa afirmação.
As fotos de divulgação que a gente viu são do Leandro Hassum como o Silvio novinho, assim, tem um visual meio anos 70 e tal. Então, provavelmente a gente vai ter uma cinebiografia nos moldes mais tradicionais mesmo, tipo, passando nas décadas, na história do Silvio. Mas, realmente, é uma coisa muito doida e me lembrou bastante a época que Hollywood tinha esses filmes gêmeos, assim, tipo, saía um filme O Grande Truque e aí saía O Ilusionista. Saía vários filmes parecidos, assim, num curto período de tempo.
Aqueles tinham de comédia romântica também,
exato.
Né? Que era meio parecido, assim. Comédia romântica de gente que morre. Tinha uns 10. Você sacudia a árvore e caiu uns 10 filmes desse. Tudo igual.
Exato. E como se trata do Silvio Santos, no Lado Bunker que a gente gravou logo depois da morte dele, eu falei aqui que ele é uma das poucas personalidades brasileiras que eu acho que atravessa gerações de verdade. Assim, você pode dizer que todo mundo conhece Silvio Santos de uma forma ou de outra. Mesmo que não da TV, mas se alguém imita Silvio Santos, faz uma voz, uma risada, você sabe na hora que é o Silvio Santos. Então, ele é uma personalidade muito reconhecida, então realmente era uma questão de tempo desde que ele morreu, até ter outro filme, ter
mas
mais
tão
projetos.
Pouco tempo, né,
mas, exatamente. O que chama a atenção da gente é que faz pouco mais de 2 meses que o cara morreu.
Meu então, Deus, gente. Já não precisava sugando. Ser tão assim. E aí uma coisa que quem é mais novo... Eu vou falar um papo de velho, tá? Atenção para o papo de velho aqui no Lado Bunker. Mas é que quando morre uma pessoa assim que deixa um legado muito grande, fica a dúvida de como esse legado vai ser tratado. E aí para muitos espectadores é como fica o SBT de modo geral, né? Agora gerido pela família, pelos diretores e tal, mas não pelo Silvio, que até tinha uma fama ali de trocar a programação do nada. Tipo, hoje o Silvio não quer que passe tal coisa. Ele tirava da programação. Às vezes era meio caótico. Mas tinha assinatura do Silvio. A gente tá aí no impasse com a volta ou não do Chaves à programação. Aparentemente, li um rumor, Pedrinho, que as novas gerações do SBT não acham Chaves tão importante assim, veja só. Então, existe toda uma coisa, como você vai tratar o legado? E no caso do Silvio Santos, meio que os caminhos mostrados são estranhos, né? Daqui a pouco a gente tem aí uma animação do pequeno Silvinho, sabe? O Silvinho Santos, sabe? E, tipo, daqui a pouco você arruma uma animação pra você arrumar uma linha de cadernos ali... coisas e tal, como a gente teve com Bolanhos em relação ao Chaves também, né, tipo, projetos que vieram depois e tal, então, é meio esquisito, acho que é meio esquisito, e sobre o filme em si, sobre as fotos do Hassum, que estão aqui na descrição do episódio, inclusive, pra vocês verem, acho que ele tá anos 70, ele tá mais parecendo Roberto Carlos do que Silvio Santos. Eu entendi onde eles miraram, mas acertou em outro lugar. Já tem uma foto... também oficial, que o pessoal divulgou, que ele com o terno do Silvio Santos mesmo. E aí, em termos dessa caracterização, tá melhor que a do Faro. Ele tá com o cabelo do Jassa. Ali você fala, isso é um cabelo do Jassa. Porque o do aquela peruquinha do Rodrigo Faro, aquela peruquinha falhada, tava assim... terrível. Aí eu olhei o do Hassum e falei,
E é uma
tá
coisa
terrível.
Interessante, porque o Leandro Hassum, ele é um ator conhecido, assim. Ele tem um rosto muito particular, muito conhecido. Mas, ao contrário do Rodrigo Faro, e eu acho que aí esse foi um dos grandes problemas do filme do Faro, é que você não consegue esquecer que é o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos, né? Você não consegue enxergar o personagem Silvio Santos ali. Então, acho que esse diferencial nas fotos, pra mim, já é uma coisa positiva, porque eu consigo crer que é o Silvio Santos ali, entendeu? Acho que a escolha do Rodrigo Faro já tava meio que fadada a não dar certo, porque ele é um rosto que tá na televisão todo domingo, por horas, né? Tipo, as pessoas estão muito saturadas de Rodrigo Faro, então não tinha como esquecer que era ele fazendo o papel do Silvio. Esse filme novo, a gente não tem muitos detalhes como é que vai ser, se ele vai seguir essa linha também de escolher um fato da vida do Silvio como âncora pra explorar...
Pegar flashbacks,
exatamente, pegar
flashbacks.
Exatamente, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar isso. A gente sabe que o elenco vai ter a Manu Gavassi, ex-BBB Manu Gavassi, atriz também, e começaram as filmagens literalmente agora, tipo, nas últimas semanas, então a gente realmente não sabe muita coisa. O filme, ele tá pra estrear em 2025, quando chegar vai ter uma certa distânciazinha, mas pra mim, até agora, a versão ficcional da vida do Silvio Santos que foi melhor representada ainda é a série O Rei da TV. Tá disponível no Disney Plus, era uma produção do finado Star Plus, mas tá no Disney Plus também. E pra mim ainda é a melhor representação, porque ela tem muito do espírito que a Cakes falou, de uma coisa, de um jeito meio anárquico assim, de fazer TV, sabe? Tanto que tinha uma piada nos corredores que SBT na verdade é uma sigla pra Silvio Brincando de TV. Porque ele realmente mandava e desmandava, assim, ele trocava horário.
E é legal, eu acho que o brasileiro gosta e se identifica com alguém que é autêntico ao ponto de mudar a sua própria programação, que sai dessas amarras do tipo, mas o anunciante, tipo, foda-se o anunciante, o Silvio quer mudar a programação, gente.
Exato.
Acabou.
E é um contraste muito grande que hoje em dia a gente vê as escolhas cada vez mais ditadas por algoritmo, por audiência e tal. O algoritmo do Silvio Santos era a cabeça dele, gente, era o instinto dele. Ele ligava na Globo pra saber que horas ia acabar a novela e ficava, metia desenho animado até acabar a novela pra poder botar a Casa dos Artistas. Então ele aproveitava da posição dele de dono da TV e ele fazia o que ele queria. Então realmente isso é uma coisa muito, muito original, muito particular do Silver, que acho que é difícil que se repita hoje, né? Tipo uma grande, uma figura que seja tão associada assim a um império, a um legado e tal. Nosso Logan Roy um pouquinho menos filha da puta.
Só um pouquinho. É. Inclusive, em termos de causos do Silvio Santos, eu lembrei do caos do Titanic 2. De como... eu vou deixar a matéria aqui na descrição do episódio, mas Pedrinho, você é autor dessa matéria. Conta só um pouquinho da malandragem de Mano Silvio pra divulgar Titanic 2 no SBT. Porque, assim, Titanic era um bagulho, afundou. Como que tem um Titanic 2?
Sim. Exatamente. Então, vamos lá. Titanic, né, tem o nosso desastre real, o que aconteceu em 1912, se eu não me engano. E aí tem o filme do James Cameron com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, ganhou um caminhão de Oscar, maior bilheteria de todos os tempos por décadas, assim. E quando o Titanic chegou na TV brasileira, obviamente não foi no SBT, foi na Globo. Mas o nosso querido Silvio Santos, ele teve uma pequena malandragem, porque ele pegou os direitos de outro filme do Titanic, que saiu mais ou menos na mesma época, ali nos anos 90, só que ele vendeu esse filme como Titanic 2. E o filme não tem nada a ver com o longa do James Cameron, tipo, não tem nada a ver com nada. É outro filme do Titanic, com outra história. Então, é realmente uma malandragem do bem, porque ele inventou uma continuação pro Titanic, que só existe aqui no Brasil. Então, são coisas geniais de Silvio Santos, assim. Só que só a cabeça dele ele poderia bolar algo desse tipo. Então, tem mais detalhes aí no texto, que a Case falou, vai estar aqui na descrição. E aí vocês vão ter uma noção de o que era Silvio Santos mandando na TV. Era exatamente isso aí.
Exatamente. E ficamos aí na expectativa do Rassum Santos, do... vamos ver o que vai sair disso. E, obviamente, quando tivermos mais informações e trailer, né, tivermos imagens mesmo em movimento do Rassum como Silvio Santos, voltamos aqui no Lado Bunker para comentar também. Bora encerrar esse programa, Pedrinho. Um programa com muitas animações, muitos live actions, muitos multiversos, muitos de muitas coisas. Muitas coisas.
Muitas coisas, exatamente. É, acabando o ano, né? A gente já tá começando a expectativa pelos projetos que vem em 2025, que tá um ano bem movimentado, né? A gente vai ter muito trabalho aqui no Lado Bunker, os ouvintes.
Vamos fazer uma lista, Pedrinho. Assim, a gente vai. Sempre fazemos as listas, né? A retrospectiva nerd. E inclusive nos programas do Lado Bunker, porque vocês não ficam sem Lado Bunker mesmo nas semaninhas que a gente descansa um pouco, deixamos tudo pronto, mas a gente pode fazer também, Pedrinho, uma desexpectativa. Coisas que eu não quero saber de 2025, coisas que eu não vou assistir em 2025, coisas que eu tô assim, tipo, eu queria que não existisse em 2025. A gente pode fazer um Lado Bunker reverso, tal qual o Flash reverso, e a gente faz um programa de desexpectativas, do tipo, isso aqui, ó, não quero ver.
É uma ideia a se pensar, hein? Como uma reunião de pauta ao vivo pros ouvintes aí. É exatamente assim que a gente funciona.
Boa, Pedro. A gente junta todo mundo aqui, dá play e fala, gente, vamos bater papo. Como é que tá aí? O que vocês não querem ver esse ano? Parece bom, Pedrinho.
Parece
fazer
bom.
Um mais freestyle, assim, sabe? A gente já é muito freestyle. Exatamente. Diga-se de passagem, a única coisa que a gente planeja nesse programa são tópicos. O que vem depois disso é a vida. Mas a gente pode ser ainda tal qual. Olha só, vamos amarrar aqui com o final do programa. Tal qual Silvio Santos, a gente pode ser um pouco mais anárquico.
Exatamente.
E mudar nossa programação aí e fazer um bagulho meu freestyle. Olha só.
Eu, inclusive, voto que isso seja realmente no final do ano, pós-CCXP, todo mundo já tocando o zaralho, cansado. Pra...
Já com a cervejinha,
exatamente,
Pedrinho.
Com a cervejinha na mão, acho que... Ó, vocês têm que fazer a Cakes autorizar, gente. Ela que é a chefe. Façam aí a campanha, ouvintes.
Façam a campanha para o Lado Bunker de desexpectativas proibidão 2025.
Lado Bunker, fim do expediente.
Fim do expediente. Parece uma boa, Pedrinho. Deixa aí no ar... Ouvintes que estejam interessados aí em ouvir esse pequeno pedaço de caos, botem lá no grupo do Telegram e nas nossas redes sociais.
Inclusive, eu queria dizer, Cakes, que nosso canal do Telegram, ele está chegando aos 9 mil inscritos. Então a gente
9?
Tinha,
acho. Não era 8?
Deixa eu ver aqui.
Era 8, Pedrinho, a gente tá em 7 e pouco, vamos lá.
Ah.
Doug, você pode deixar toda essa parte. Não, deixa aí, Doug. O Pedrinho ia pedir pra cortar, não corta não, deixa aí.
Não, então. Realmente, como corrigido pela minha querida chefe, estamos chegando aos 8 mil inscritos, gente. Falta pouquinho. Eu acho que até o Natal, até o fim do ano, a gente consegue, hein? Eu não vou prometer nada, a gente não pode prometer nada se a gente conseguir, mas pode ser que tenha algum presentinho pros fãs. Vamos ver.
Vamos deixar uma meta. Seria na verdade, isso daí, Pedrinho, seria um caminho oposto. Em vez de ser um presente nosso para os ouvintes, que é o programa das desexpectativas, seria um presente dos ouvintes para nós.
É,
né?
É
chamar
verdade,
os coleguinhas,
é
tipo, sabe aquela, final de ano tem muito disso? É a caixinha de Natal, uhum, que tem no caixa do supermercado. Então a nossa caixinha de Natal é a gente chegar nos 8 mil inscritos no nosso canal lá do Bunker. Então se você tem amigos aí que tem ou não o Telegram, apresenta o aplicativo Telegram, fala aqui, ó, é tipo um WhatsApp e tal, mas com menos pessoas enchendo o seu saco. E aí você fala, ó, pô, entra aqui no canal, tem uns negócios legais, umas brincadeiras, tem um ADM, que é uma figura faz parte do grupo. Então acho que é um presentinho à nossa caixinha de Natal. Vamos começar a campanha aí pra vocês nos darem esse presente no final do ano aqui no Bunker. Seria maneiro.
Seria bem maneiro, gente. É isso aí. A bola tá na quadra de vocês agora, hein? Quero ver 8 mil até o final do ano.
Mais de 8 mil, como diria o Vegeta. É mais de 8. Nossa, vamos guardar essa imagem. Eu solto essa imagem lá no canal quando isso acontecer. Basicamente isso. E com esse pedido singelo de um presente de Natal aqui, nós encerramos o programa dessa semana. Um beijo, ouvintes. Semana que vem tem o programa pré-CCXP de verdade. Não sei de que forma, não sei a que preço estaremos aqui, mas estaremos aqui. Então, até semana que vem.
Estaremos aqui, gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por ouvir as nossas besteiras. Continuem lendo na Redbank e aproveitem essa semaninha aí até o próximo episódio. Gastem o 13º com responsabilidade, que ele deve chegar essa semana, se Deus quiser.
Oremos, oremos.
E isso aí, gente. Brigadão, beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.